Antena 1.
Meio dia 30. Chega agora ao Jornal do Desporto, títulos desta edição, José Pedro Pinto.
Atenção a Mircea Lucescu. O aviso em dia de Dinamo de Kiev-Benfica surge na Antena 1 da parte de Pacheco, antigo avançado das Águias, que foi treinado pela velha raposa romena. Neste jornal estaremos em direto da Polónia, onde o Benfica vai ter muito apoio frente aos ucranianos, e vamos aos Países Baixos, onde o Gil Vicente está a chegar. Ricardo Horta preso pelo Málaga, Al-Mosrati entra na agenda do Sporting para escutar o presidente da Assembleia Geral do Braga, clube preferencial dos grandes em matéria de reforços de peso. Em Munique, triplo salto, dia histórico à vista para Pedro Pichardo, Patrícia Mamona já apurada para a final e o ténis de mesa.
Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto.
Quem te avisa, teu amigo é António Pacheco, antigo jogador do Benfica, alerta na Antena 1 em dia de jogo com o Dinamo de Kiev para a velha raposa nada desatualizada que é Mircea Lucescu, treinador mais titulado do mundo em atividade. O romeno orientou Pacheco há mais de duas décadas nos italianos da Reggiana e é o principal adversário que o Benfica tem de levar em linha de conta para a primeira mão dos play-offs da Liga dos Campeões.
É um treinador que sabe tudo, mas tudo mesmo do que é o futebol, tudo, completamente. Eu falo porque ele foi meu treinador há muitos anos atrás, em Itália, e daí para cá estamos a falar aqui de 22 décadas, e é um treinador que não para de evoluir, apesar de já ter uma certa idade. Tem feito trabalhos espetaculares, quer no Shakhtar Donetsk, quer agora no Dinamo de Kiev, que chega ao ponto de treinar uma equipa que não competia há 7 meses e conseguir ultrapassar duas eliminatórias para o apuramento para a Liga dos Campeões. Isto está tudo dito através desta leitura que se pode fazer e que é real. É de longe um treinador com mais experiência que existe no futebol europeu, com conhecimento absolutamente incrível.
O sério aviso de Pacheco, entrevistado por José Carlos Lopes, no lançamento de uma eliminatória com elevado grau de dificuldade para o Benfica.
Podemos esperar aqui uma eliminatória bastante difícil. O Dinamo de Kiev já demonstrou várias vezes que é uma equipa competitiva, que é uma equipa difícil de bater. A dois jogos eles ainda terão sempre mais possibilidades, isto na forma de ver deles. Portanto, temos que esperar que uma eliminatória muito difícil, em que o Benfica tem que ter um comportamento competitivo muito adequado à equipa em questão e ao momento em que a equipa em questão também está a viver.
Roger Schmidt tem boas e possivelmente más notícias para esta noite na Polónia. Após dois jogos de ausência, David Neres está recuperado e deve voltar ao 11 inicial. Gonçalo Ramos, em dúvida, está em risco de não ir a jogo. Na balança do peso de cada um, fica o saldo de Pacheco.
Há mais alternativas ao Gonçalo Ramos do que ao Neres. E o Neres é sempre importante tê-lo por perto, porque às vezes os jogos podem não estar a sair bem, mas os colegas olham para o Neres e veem que dali pode sempre sair qualquer coisa que os ajude a resolver as situações. Portanto, é sempre importante ter um jogador com aquelas características disponível para poder jogar.
Pacheco, nestas declarações à Antena 1, recolhidas por José Carlos Lopes. Neste jornal, avançamos em direto até ao centro de Lodz, na Polónia, ao encontro do enviado especial da Antena 1, Nuno Matos, previstos 200 benfiquistas logo nas bancadas. E a pergunta para ti é mesmo essa, Nuno? Muito boa tarde. Já se sente a presença portuguesa aí em Lodz?
Sim, mas muito pouco. O ambiente é frio para este Dinamo de Kiev-Benfica. Dizer-te, José Pedro Pinto, que já estamos realmente em contagem decrescente para o Dinamo de Kiev-Benfica aqui em Lodz, a primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Passar essa informação, esta manhã os jogadores das Águias deram um ligeiro passeio para descomprimirem. O almoço à equipa está a ser servido nesta altura no seu hotel. A confiança é grande entre os adeptos benfiquistas aqui na Polónia, mas, na verdade, não nos cruzamos esta manhã aqui na rua principal da cidade de Lodz, a rua Piotrowska, com muitos adeptos, talvez uma dúzia. Como referiste também, são esperados 200, logo mais no estádio Mielski, numa previsão total e em termos de lotação entre os 12 a 15 mil espectadores. Do lado do Dinamo de Kiev não existe para já nenhuma previsão entre os apoiantes ucranianos. Vamos ter, sim, muitas mulheres e crianças refugiados ucranianos que estão aqui em Lodz e que vão assistir ao jogo. Existindo também essa certeza que os polacos vão estar ao lado da equipa do Dinamo, que montou aqui bem perto o seu quartel-general, a cerca de 60 quilómetros, numa aldeia termal. Dá para ver também nas muitas lojas aqui na Piotrowska as bandeiras da Polónia e da Ucrânia lado a lado, em sinal de solidariedade com o povo ucraniano. Dinamo de Kiev, mais tempo de descanso, é verdade, sem competição nacional, menos rotinas, mas duas baixas importantes para Mircea Lucescu, Garmash e Sidorchuk. São estas as duas baixas do Dinamo de Kiev. Do lado do Benfica, Gonçalo Ramos ontem não treinou, ficou no ginásio por prevenção. Tudo indica, no entanto, que vá ao jogo. Se tal não acontecer, deve avançar Yaramchuk. 11 do Benfica, 11 provável do Benfica. Vlaco Dimos, Gilberto Obá, Morato, Otamendi, Grimaldo, Florentino e Enzo Fernandes, João Mário, David Neres e Rafa, Gonçalo Ramos ou Yaramchuk. Jogo às 9 da noite, o Dinamo de Kiev-Benfica, que irá acontecer no estádio Mielski. O jogo às 9 da noite, locais 8 em Portugal, terá um árbitro que, tudo indica, já terá feito as pazes com Roger Schmidt. Pelo menos ontem cumprimentaram-se e estiveram a falar no treino. É o alemão Felix Weyer. Encontramos logo mais nas bancadas do estádio Mielski para a primeira mão deste playoff. Até mais.
Combinado, Nuno Matos, ele que mais logo relata o Dinamo de Kiev-Benfica na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Quinta-feira joga nos Países Baixos o Gil Vicente. Os galos defrontam o AZ Alkmaar na primeira mão dos play-offs da Liga Conferência. A comitiva minhota está a chegar a esta hora a solo neerlandês. À partida, o diretor desportivo Tiago Lenho colocou a responsabilidade de seguir em frente no teoricamente favorito e mais experiente AZ Alkmaar.
O AZ Alkmaar é uma equipa com bastante história já nas competições europeias, uma equipa com um poderio diferente do nosso. Sabemos que, na teoria, parte como favorito para este play-off. No entanto, a nós ninguém nos retira a ambição de tentar fazer o melhor possível e conseguir ultrapassar o play-off e chegar à fase de grupos da Conference League.
Tiago Lenho ainda no aeroporto Sá Carneiro. Tal como já dissemos, a equipa do Gil está a chegar aos Países Baixos, onde já se encontra o enviado especial da Antena 1, Carlos Rui Abreu, ele que se junta a nós em direto. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde, José Pedro Pinto. O Gil Vicente está a esta hora a pisar solo neerlandês no aeroporto de Amsterdão e vai começar de seguida a viagem de autocarro de pouco mais de meia hora para percorrer os cerca de 40 quilómetros que separam Amsterdão de Alkmaar, mais a norte, nos Países Baixos. À chegada, a comitiva gilista vai encontrar uma cidade marcada pela chuva intensa, que cai incessantemente desde as primeiras horas da madrugada, 21 graus de temperatura, e onde está um clube moralizado e apostado em chegar à fase de grupos da Liga Conferência. O AZ ganhou nas duas primeiras jornadas da Liga Neerlandesa e já ultrapassou duas eliminatórias desta competição europeia. O Gil chega aqui a tentar escrever história para ser a primeira equipa portuguesa a chegar à fase de grupos da Liga Conferência, depois das tentativas frustradas da época passada de Passos de Ferreira e Santa Clara. Os galos já deixaram para trás o Riga da Letónia, enquanto o AZ eliminou os bósnios do Tuzla City e os escoceses do Dundee United. O reforço espanhol Adriano Marín, defesa esquerdo, ex-Granada, que na época passada esteve no Famalicão, pode ser a grande novidade no 11 de Ivo Vieira, treinador que às 18h30, hora de Portugal Continental, mais uma hora aqui em Alkmaar, vai falar com os jornalistas no AFA Stadium, na companhia de um jogador. Em Portugal, devido à lesão, ficaram Krychuk, Lucas Barros e Murilo.
Carlos Rui Abreu, ele que na quinta, a partir das 8 da noite, relata o AZ Gil Vicente aqui na rádio, arbitragem a cargo do espanhol Quadra Fernandes. O Gil entra em ação depois do Benfica, sendo que o mercado dos encarnados está claramente marcado pelo braço de ferro do dossiê Ricardo Horta. O avançado vai até às instâncias da FIFA para forçar a saída para a luz, sendo que há acordo total entre Braga e Benfica. Na Antena 1, José Manuel Fernandes, presidente da mesa da Assembleia Geral dos Minhotos, deposita confiança total no presidente António Salvador para que o caso de Ricardo Horta se resolva pelo melhor.
Eu confio na direção e confio no presidente António Salvador. Ele tem acertado nas suas escolhas, tem feito excelentes negócios para o Sporting Clube de Braga e, portanto, confio em absoluto na gestão que tem feito.
Ora, uma coisa é certa, o Braga cimenta cada vez mais o seu estatuto de mercado preferencial dos grandes. O exemplo de Ricardo Horta, potenciado ao máximo com a mudança para a capital do Minho, é bem evidente.
Se olharmos para aquilo que é a valorização dos jogadores, a aposta na formação, o orçamento do clube e os pontos que consegue, aí é campeão, aí é o clube que melhor rentabiliza e valoriza cada euro do seu orçamento.
Isto numa altura em que Al Musrati volta à agenda do Sporting, de acordo com o Diário Desportivo O Jogo, como solução para a saída de Mateus Nunes. O internacional português estará confirmado nas próximas horas como reforço do Wolverhampton e os 45 milhões encaixados pelos Leões logo à cabeça vão permitir um ataque cirúrgico ao mercado em busca de um médio. Al Musrati sempre foi um dos alvos prediletos de Ruben Amorim e a possível saída do líbio é encarada, sem quaisquer dramas, por José Manuel Fernandes.
Se Al Musrati sai, sei que haverá alguém que vai estar à altura do jogador e se ele sair, não tenho a mínima dúvida que haverá uma solução que até pode se revelar melhor, como temos visto naquilo que têm sido as vendas do Sporting Clube de Braga.
Uma vez mais, o líder da Assembleia Geral do Clube reforça, o Braga sabe vender e comprar ainda melhor.
O Sporting Clube de Braga tem vendido jogadores, mas consegue sempre substituir esses mesmos jogadores por outros que se revelam ainda melhores. E, portanto, a venda de jogadores é algo normal e não temos dado pela sua falta. Isso é importante também e essencial mesmo para a sustentabilidade financeira do clube.
Finalmente, nesta entrevista ao jornalista Ricardo Pinheiro, José Manuel Fernandes olha com otimismo, mas também orgulho para a época que acaba de iniciar para os lados da Pedreira.
É uma equipa que valoriza as camadas jovens, que valoriza treinadores. Portanto, é um clube com ambição, que marcou já 3 golos em cada um dos jogos e que tem uma forte juventude também no seu plantel. E, portanto, aquilo que se espera é que haja um contínuo crescimento e isso significa algo muito simples. O Sporting de Braga, em cada jogo que faz, tem um objetivo, ganhar esse jogo, independentemente do adversário.
José Manuel Fernandes, presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Braga. Frederico Varandas foi suspenso por 70 dias e terá de pagar uma multa de 13 mil euros por ter chamado corruptor ativo a Pinto da Costa. Decisão do Conselho de Disciplina da Federação, que deu como provada a lesão da honra do presidente do Futebol Clube do Porto. A 29 de maio, o líder sportinguista afirmou ainda que Pinto da Costa era uma vergonha para o desporto português. Um registro que agora recuperamos.
Senhor Pinto da Costa não é, nem nunca poderá ser, uma referência do desporto nacional. O Senhor Pinto da Costa é um corruptor ativo e alguém que deveria estar banido do dirigismo desportivo há décadas. E eu aqui estarei para lhe recordar até ao último dia da sua presidência que é um corruptor ativo e uma vergonha para o desporto português.
Varandas suspenso mais de 2 meses, quando estamos a 3 dias do Porto Sporting, marcado para sábado no Dragão às 20h30. Lutação esgotada à vista. Ao final do dia de ontem, sobravam apenas 2.500 bilhetes para o primeiro grande clássico da temporada e que marca a jornada 3 do campeonato. Na preparação das equipas, ambas treinaram esta manhã. Nos Dragões, Uribe e Gruites, ontem dados como estando em tratamento, são recuperáveis. Nos Leões, para além da ausência quase certa de Mateus Nunes, de partida para o Wolverhampton, também Paulinho será à baixa. No mercado, nota para o Boa Vista, que se reforçou na segunda liga. O central nigeriano Bruno Onyemachi chega ao Bessa por empréstimo do Feirense. As Panteras ficam com opção de compra. Segunda liga, a terceira jornada arrancou hoje no Seixal, com a recepção do Benfica B ao Estrela da Amadora. Duas equipas que ainda não venceram e que estão em igualdade pontual, somaram 2 empates até agora. Daqui a umas semanas, todos saberão a verdade. É desta forma que Cristiano Ronaldo volta às redes sociais para anunciar novidades num futuro próximo. O CR7, cuja posição no Manchester United é, nesta altura, insustentável, comentou uma página de fãs para revelar que irá conceder uma entrevista nas próximas semanas. Aproveitou ainda para acusar a comunicação social de só dizer mentiras. Agora, aos europeus de Munique, no dia em que Pedro Pichardo ataca o título que lhe falta na carreira, o ouro europeu no triplo salto masculino, a esta hora o palco é de Patrícia Mamona, que só precisou de um ensaio para se qualificar para a final do triplo salto feminino. Direto com a Baviera e com o enviado especial da Antena 1 aos europeus de atletismo, Eduardo Gonçalves. Boa tarde, Eduardo.
Olá, viva. Boa tarde, José Pedro Pinto, amigos ouvintes da Antena 1. De facto, à boa maneira portuguesa e como se costuma dizer, foi uma limpeza. Patrícia Mamona já tinha manifestado o desejo na antevisão desta qualificação de conseguir o lugar na final o mais rapidamente possível e não podia ter corrido melhor. Logo no primeiro ensaio, 14 metros 45 centímetros, o que deixou a vice-campeã olímpica do triplo naturalmente satisfeita.
estou feliz, fiz a minha melhor marca da época, depois de uma época muito atribulada, com muitas lesões, há menos de duas semanas que foi finalmente comecei a me sentir bem e de repente já me estou a encontrar e já estou a parecer a Patrícia Moura que eu conheço e que todos conhecem, mas isto não significa que na final a confiança chega. É uma altura que é para dar tudo e deixar lá, porque a competição vai ser muito aberta. Há muitas atletas que nas finais se transcendem e eu também quero ser uma dessas atletas que se vai transcender.
E será de facto uma final muito difícil, mas Patrícia Mamona já deu mostras, pelo menos aqui já mostrou as garras, já deu mostras de que pode conquistar o lugar mais alto do pódio. Amanhã não começou muito bem, longe disso, até começou bastante mal. 400 metros barreiras femininos, com Vera Barbosa a ser quinta classificada da série com 57 segundos 10 centésimos. Vera Barbosa que acusou os efeitos de uma lesão e não pôde dar o seu melhor. A jornada de hoje vai fechar com a final do triplo masculino. Pedro Pichardo e Tiago Pereira, naturalmente que Pichardo é super favorito a conquistar a medalha de ouro, uma vez que é também campeão olímpico e é o líder do ranking mundial. No mais, 110 metros barreiras, meias finais com João Vitor Oliveira e também Abdel Larrinhaga.
Obrigado, Eduardo Gonçalves. Do atletismo passamos aos campeonatos multidesportivos, também em Munique, com destaque esta quarta-feira para o ténis de mesa e uma dupla portuguesa que aponta claramente às medalhas. Conta-nos tudo aqui em direto o outro enviado especial à Baviera, João Gomes Dias. Boa tarde, João.
Muito boa tarde, José Pedro Pinto. Fuyu e também a Chau Jiani são as duas portuguesas que se apuraram já para os quartos de final do torneio de pares. Venceram hoje de manhã por 3-1 uma dupla da Eslováquia. Um terceiro set que acabou por cair para as eslovacas. Caso contrário, teria sido também uma vitória contundente das portuguesas. Algumas distrações para que a vitória não tivesse sido por 3-0. Foram essas as explicações dadas por Fuyu.
Estávamos ganhando 2-0, não é? Foi fácil, mais ou menos. Depois de 3-7... No início estava bom, depois no meio da seta tivemos quase distraído, mas pronto, ganhámos 3-1, foi bom.
Agora são precisas naturalmente menos distrações perante Bernadette Sotos da Roménia e também a Sofia Polkanova da Áustria. Um par de maior valia vai colocar certamente mais dificuldades. Ainda assim, as duas portuguesas mostram-se confiantes para chegar às meias finais.
Claro, nós muito confiantes.
Claro, o jogo não é fácil.
Sim, mas...
não é fácil. Uma da Áustria e outra da Roménia. Vamos tentar. Vamos estar a melhor e vamos tentar.
Em caso de apuramento para as meias finais, fica também desde já garantida a medalha de bronze, porque não será depois realizado um jogo de terceiro e quarto lugar. Há duas medalhas de bronze para distribuir, portanto hoje esta dupla portuguesa pode garantir pelo menos o pódio. Elas que também vão jogar na vertente de singulares femininos, a primeira ronda do mapa de 64, também quatro portugueses, mas aí do lado masculino entrar em ação, Tiago Apolónia, Marcos Freitas, João Geraldo e também João Monteiro.
Tudo em dia nos europeus de atletismo e nos campeonatos multidesportivos que a Antena 1 acompanha em permanência. No voleibol, dia decisivo para a seleção nacional rumo ao europeu de 2023. A equipa das Quinas recebe um Montenegro e uma vitória dá liderança no grupo de apuramento. Portugal é segundo a um ponto dos montenegrinos que lideram a tabela. Quem vencer dificilmente deixará escapar a qualificação direta para a fase final do Euro. O jogo está marcado para as 21h em Santo Tirso. Aparentemente mais calmo está o clima de crispação no judo, depois das queixas públicas de 7 atletas olímpicos liderados por Telmo Monteiro em relação ao presidente da Federação Jorge Fernandes. Governo e Comitê Olímpico reuniram-se ontem com judocas e federação, ficando acordado um ajuste no valor dado aos atletas para apoios a deslocações e planeamento concertado de estágios internacionais, entre outras medidas.
Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto, a informação desportiva também em notícias.rtp.pt.